Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, terça-feira, 22 de agosto. Agora, 11 horas e 4 minutos. Estou recebendo. Aliás, o ouvinte pode interagir aqui com a CBN, você pode mandar a sua mensagem, pode encaminhar no WhatsApp 991-37-7533, pode ser uma pergunta, uma observação, uma crítica, uma sugestão de pauta, fique à vontade. Pode ser uma pergunta também ao Kleber Fonseca. Vamos falar de política, ele é presidente do Solidariedade aqui de Cascavel. Kleber, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado Zé Roberto, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui hoje falando um pouco de política, nesse momento que inicia-se as conversações para o futuro de Cascavel.
Como está o Solidariedade hoje, justamente com vistas às eleições do ano que vem? Hoje tem um pré-candidato que é o Edgar Bueno, é isso?
É, na verdade, nós temos aqui uma situação de, com a incorporação do PROS ao Solidariedade, o Edgar Bueno era filiado ao PROS. Então, naturalmente, hoje o Edgar está filiado no Solidariedade. É, nós temos dois vereadores hoje também com a incorporação, que é o Dr. Lauri e o Clevison Cibusque. Estamos procurando uma chapa de vereadores, já temos aí quase 10 nomes já confirmados, sendo 3 mulheres, dos 22 possíveis. Então a gente tem a grande possibilidade aí de realmente colocar os 22 nomes na nominata, que até a eleição passada era 32, agora diminuiu para 22. Então nós vamos com chapa aí com 22 nomes para a próxima eleição.
Agora, Kleber, para a gente poder entender, por exemplo, Lauri Silva, que era do PROS, com essa incorporação do Solidariedade, é o vice-líder do governo Paranhos na Câmara. Não é? A impressão que tem é que uma parte aí está com o Paranhos, é isso? Com o governo?
É, na verdade, tanto o Dr. Lauri quanto o Clevison Cibusque são da base do Paranhos, né? O Dr. Lauri, além de ser vice-líder do governo, hoje ele também é vice-presidente do partido nessa nossa nova executiva que foi homologada fazem 30 dias, e o Clevison Cibusque ficou como líder de bancada do Solidariedade. Então é todo um arranjo político que a partir de agora nós vamos conversar. O Edgar Bueno hoje está liderando as pesquisas, né? Um nome que a gente nunca pode descartar, porque 3 vezes prefeito, se alguém duvidar da articulação política dele, é meio louco, né? Então nós ainda não conversamos com o Edgar sobre as eleições do ano que vem. Temos a consciência que ele também está procurando outros partidos, eu não sei se é para compor junto com ele ou para ele migrar para outro partido. Então nós estamos à espera das novas situações que podem ocorrer, né? E com relação a fazer parte do governo Paranhos, os dois vereadores, tem muitos do nosso grupo político também fazem parte do governo Paranhos, inclusive o Dr. Lízias, que também é filiado ao Solidariedade, hoje é diretor do Hospital da Retaguarda, né? Então, hoje tem um pouco de cada lado ali, né? Mas nós estamos aqui para conversar, hoje tem vários nomes do grupo do Paranhos que são candidatos, pré-candidatos, na verdade, a prefeito, e todos bons nomes, o seu Renato Silva, o próprio Gugu Bueno, que é uma força política nova, aí corre também o Márcio Pacheco, que antes era adversário, hoje estão juntos. Tem também o Rômulo Quintino, tem o próprio doutor Adani, que numa eventual situação pode ser candidato também. Então, é tudo um arranjo político que a gente vai ter que conversar bastante, e a política é feita de conversa, né? Então, se a gente não conversar, e o que eu entendo, Zé, é que todos estão para o bem do município de Cascavel. Eu não consigo entender e pensar e eu imaginar que daqui a pouco alguém se lance pré-candidato a prefeito, queira ser prefeito de Cascavel com má intenção. Todos querem deixar seu nome gravado na cidade como um bom prefeito. Lógico que o Paranho subiu o sarrafo, né, como todos falam, né, ele 84% de aprovação. Eu particularmente acho necessariamente vai passar pela mão dele a próxima eleição, não tem como não passar ele com toda essa aprovação, com esse grande governo que ele está fazendo, e lógico que vem o Ratinho Júnior junto, então com certeza vai passar na mão dele. Mas nós estamos abertos a toda conversa com todos os candidatos, pré-candidatos, temos também o doutor Adan, doutor Liso no nosso quadro aí, que pode também se lançar candidato a prefeito. Então estamos aguardando o próximo passo, né?
Paranhos, inclusive, com esses 84%, quase 85% de aprovação, tem afirmado que do grupo, o Renato Silva encabeça a lista, porque seria um caminho natural por ser o vice-prefeito, não é? Teria, de repente, o apoio do Solidariedade no grupo aí na sucessão, com alguém hoje ligado ao governo? Alguns já fazem essa pergunta. Edgar Bueno sairia do Solidariedade? Você sente? Claro que de repente essa pergunta seria para o próprio Edgar Bueno, mas você sente o Edgar Bueno desconfortável no Solidariedade?
Eu acredito, como a gente não conversou ainda, ele até foi a Curitiba para conversar lá com os dirigentes estaduais, mas com a gente aqui nós ainda não sentamos para conversar. O Renato Silva hoje talvez seria o primeiro nome, que nem você falou, mas tem outros nomes também do grupo, uhum. né? O próprio Gugu Bueno aí, o Rômulo, o Márcio Pacheco, como eu já citei. Uhum. Então tem que ter toda uma situação para a gente pensar o que fazer. Nós gostaríamos de ter um nome que a gente tenha certeza que vai fazer um grande plano de governo e um grande mandato para Cascavel. Essa que é a ideia do Solidariedade nesse momento.
Tem ouvintes fazendo referência aqui também ao Dr. Lísias. Né? Você falou sobre o Dr. Lísias, que já foi prefeito, inclusive, há 20 anos, pouco mais de 20 anos, o Adani Triquez. O Lísias, a situação dele, tem um ouvinte aqui perguntando, Osmar, a situação do Lísias hoje perante a justiça, ele estaria apto a participar do pleito, a concorrer à eleição?
Ainda não, mas a parte jurídica nos fala que provavelmente até o final do ano ele esteja apto para concorrer a qualquer cargo eletivo.
Senhor Edgar Bueno, saindo do Solidariedade, buscando espaço, caso não haja aí um consenso, ainda assim o Solidariedade trabalharia com a possibilidade de candidatura própria e poderia ser, de repente, o Dr. Lísias?
Poderia ser o Dr. Lísias, também o Dr. Adani, ou compor com alguém do governo atual. Então tem várias possibilidades, né? Até o Edgar, ele adiantou muito o processo, né? Ele está já visitando vários locais aí, fazendo uma pré-campanha já. Então nós temos muita, como diz na política, muita água para rolar embaixo da ponte ainda, né? Mas nós estamos alinhados aí com vários grupos e temos a certeza que quem nós iremos apoiar, que nosso grupo resolver apoiar, vai contribuir muito para a cidade de Cascavel.
Agora você falava sobre o andamento dos trabalhos em Cascavel, essa gestão do prefeito Paranhos, a aprovação junto à população e também elogiando os trabalhos que vêm sendo realizados. Cascavel tem avançado, Solidariedade realmente enxerga essa gestão como uma gestão extremamente eficiente?
Avançou e avançou muito, né? Ele subiu o sarrafo de prefeito, né? O Paranhos, ele está sendo falado em todo o Brasil como um dos melhores prefeitos do país, não tem como não falar. Como também o nosso deputado Luizão, né? Que é o deputado, que foi o deputado federal do partido, hoje presidente estadual do Solidariedade. Ele também lá em Pinhais, ele fez uma gestão fantástica, que saiu com 91% de aprovação, reelegeu a deputada hoje, que está, a Marta, que está hoje deputada. E vai fazer o de novo prefeito, porque ele hoje em Pinhais, você veja só, Zé, você já viu um deputado fazer 68%, candidato a deputado fazer 68% dentro da cidade? Ele pegou todos os votos da cidade.
É impressionante.
Então a população votou nele pelo reconhecimento.
Tem ouvintes aqui perguntando também, o Fabiano e o Kleber não seria um candidato a prefeito?
Não seria.
É presídio o partido, não, mas não seria.
Eu gosto muito da questão de, como diz o falecido Quevedo, dirigente partidário. Eu gosto muito de fazer parte como dirigente partidário, não tenho essa vontade não tenho vontade nem estômago de ir para uma eleição. Por isso que eu gosto muito de ser dirigente e gosto muito das pessoas que colocam o nome à disposição, porque não é fácil colocar o nome à disposição. E se eleger, não elegendo, continua vindo, mas se elegendo, a gente vê que ele deixa família, deixa muitos afazeres para cuidar da vontade, né? E como a gente sempre fala, para fazer política tem que gostar de pessoas, né? Uhum. E é o que esses políticos, esses abnegados aí que querem resolver as coisas, as demandas da população fazem, né?
O Tiago está dizendo aqui, pelo visto, o Edgar não terá espaço no Solidariedade. Bom, a gente vai aguardar aí mais para frente, não é?
Eu não falei isso em nenhum momento.
Não foi,
né?
Falado isso. Ele entende que, de repente, o Edgar poderia ter alguma dificuldade para transitar aí entre as lideranças e poderia estar buscando outro partido. Aliás, tem prazo até quando para
mudar. 6 meses antes da eleição.
Seis meses antes da eleição. Em outubro do ano que vem. Maio. Eu tenho um bom tempinho. Maio, né?
No março, né?
Março, tem até março para poder buscar aí um partido. Tem mais algumas observações aqui. Os ouvintes perguntam e o entrevistado respondem por conta e risco, pode ser?
Não tem risco.
Aliás, tem gente falando aqui de automobilismo, inclusive quando você chegou aqui, vamos até falar um pouquinho, às 11h30 nós vamos receber aqui o Pedro Muffato para falar sobre Fórmula Truck e o Kleber Fonseca tem uma história no automobilismo, daqui a pouco a gente vai aproveitar esse gancho também, mas tem ouvintes falando aqui sobre a Câmara de Vereadores, sobre solidariedade, hoje com dois vereadores, é isso?
Dois vereadores.
E vai buscar aumentar esse número de vereadores para a próxima eleição.
A tendência é ficar pelo menos, eleger dois e tentar a terceira, a quarta vaga, né? Uhum. A gente sabe que mudou muito a questão de vagas hoje, poucos partidos vão ficar com chapas, né? A gente calcula que 14 partidos, então nas eleições anteriores nós tínhamos aí 500 candidatos, nessa aí todos os dirigentes estão apostando em 250 candidatos, então vai ser uma eleição muito difícil, que vai ter que fazer mais votos, mas nós vamos tentar fazer pelo menos que dois e tentar beliscar a terceira vaga. E sendo sincero, né? Uhum. Porque tem dirigente partidário que na hora de chamar o candidato a vereador, fala, não, nós vamos fazer quatro vagas. Vai lá e faz uma, duas, né? Uhum. Então nós estamos sendo sinceros. Se nós mantermos dois e tentar beliscar a terceira, nós já estaremos contentes.
Depois dessa incorporação Prós e Solidariedade, com o Solidariedade, qual que é o número mesmo?
77.
Filiações foram feitas? Novas filiações estão por vir?
Novas filiações estão por vir. Até no mês de outubro a gente vai fazer um evento na cidade aí com novas filiações e a gente acredita que vai vir mais algumas lideranças políticas.
O Sandro diz o seguinte aqui, ele faz na verdade um comentário, que Cascavel está bastante unida e isso tem contribuído para o sucesso. São entidades... Aliás, a gente tem até falado aqui, as entidades de classe... As lideranças empresariais num todo, tem havido uma união. O prefeito Paranhos e o Renato Silva conseguiram, nessa gestão, integrar ainda mais. Agora, a gente tem falado também, não é, Kleber, que a oposição ela é importante. Aquele que pensa de forma contrária, para tirar, de repente, o comodismo, se bem que essa gestão não tem se acomodado, pelo menos a gente tem observado esse esforço do prefeito Paranhos e do vice Renato Silva. Mas a oposição era sempre importante, sempre bom alguém para fiscalizar, para verificar aquilo que está acontecendo, para que não haja um comodismo. Mas essa união, no geral, o ouvinte faz referência aqui que tem feito bem para Cascavel, você vê dessa forma também, essa união, essa abertura de portas também para o investimento, e isso é fundamental, essa integração ela tem só ajudado Cascavel.
Com certeza, haja vista a habilidade do prefeito Paranhos com relação a isso, né? Até pessoas que são da oposição trazem verbo para Cascavel, né? Você veja o Márcio Pacheco, mesmo sendo oposição, trazia verbos para Cascavel, então essa habilidade ele tem, né, Zé? Então, uhum. Por isso que hoje há essa união de todas as classes aí, todos os segmentos na cidade de Cascavel.
Luiz, muito obrigado também pela participação. A Vera interagindo aqui conosco. Quem mais está acompanhando? O João, o Rogério, sempre ligadinho aqui. O Rogério, o Ciro também ouvindo a CBN. Muito obrigado. O Ricardo lá do Parque São Paulo, diz ele que essa eleição vai ser boa para acompanhar. Jean, obrigado, Jean também. O Jean está dizendo que vai votar. Não posso falar aqui, né, Jean, em quem você vai votar. Vamos esperar. Primeiro tem que ter a definição dos candidatos. Agora, Kleber, vamos aproveitar um pouco também desse nosso tempo para falar sobre automobilismo. Daqui a pouco, dentro do Giro CBN Esportes, a gente vai destacar o automobilismo. Você tem uma história muito, muito forte no automobilismo. O teu pai participou, inclusive, da primeira corrida. Por isso que a gente fala que Cascavel é o berço da Fórmula Truck ou da corrida de caminhões, que hoje tem a Fórmula Truck e também tem a Copa Truck, não é? Você participa da Fórmula Truck, é isso?
Fórmula Truck. Hoje eu sou piloto da Fórmula Truck, fazem 2 anos.
E essa etapa... Teve etapa no fim de semana?
Teve essa etapa no fim de semana lá em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, no belíssimo autódromo Velopark. Infelizmente, eu tive um problema mecânico, problema no cabeçote e não pude largar. Mas o evento está crescendo. Hoje é o maior grid de caminhões do mundo, Zé. Nós tivemos lá 36 caminhões e a chance de Santa Cruz do Sul no próximo mês ter 40 caminhões é muito grande. Então hoje a Fórmula Truck se reconsolidou, porque em 2017 ela parou porque migraram todos para a Copa Truck. E o Gilberto Hidalgo foi e pegou de novo a marca Fórmula Truck, resgatou a verdadeira Fórmula Truck, que é a antiga, que pode fazer churrasco, pode acampar, pode levar sua bebida, passar o final de semana. Então, muito bacana aí, está sendo todos os autódromos lotados. Aqui em Cascavel, na última etapa, deu quase 20 mil pessoas. Então, a Fórmula Truck está fantástica. E com relação à primeira corrida de caminhão, infelizmente, meu pai foi um dos que idealizou, junto com o Aurélio Félix e o Português, e uma fatalidade lá no Bacião, ele capotou em 1987 e veio a falecer, ele então com 41 anos e eu com 12 anos. Uhum. Aí fiquei muito tempo sem participar de corridas, com 26 anos voltei no turismo e marcas, e por questão do pai, o Gilberto Hidalgo veio a Cascavel me fazer um convite especial para mim, para eu poder participar, e hoje eu estou muito contente. Estou em oitavo no campeonato, então talvez eu caia para nona agora, porque eu não participei, né? Uhum. Mas é muito bacana aí, tem 4 etapas até o final do ano.
Bira Portes, mandando aqui um abraço, várias mensagens de ouvintes.
O Bira é um grande amigo. O Bira, eu conheci ele quando ele era... Ele é irmão do Algacir Portes, que foi vereador, né? E eu tinha uma maior escolinha de futebol da cidade em 1999, 2000, escolhendo o Vasco da Gama, que era o núcleo do Vasco. Ele era um dos nossos patrocinadores e um grande apoiador do esporte.
Então a gente vai aproveitar aqui o Bira e em nome dos demais que estão mandando um abraço para o Kleber, não é? Bira, muito obrigado. Bira Portes. Bom, daqui a pouco nós vamos trazer informações, inclusive com mais detalhes sobre o automobilismo, sobre a Fórmula Truck. O Pedro Mufato, que é de Cascavel, lidera, é isso?
É, ele lidera o campeonato. O homem não é fraco, né? O nosso Jurássico, o homem não é fraco, não. Ele ficou com o Joãozinho Santelena atrás dele o tempo todo, cutucando ele. O Joãozinho conseguiu duas vezes, durante as duas baterias, ultrapassar ele. Ele deu o troco e ganhou a etapa lá. Agora ele lidera o campeonato da Fórmula Truck.
Eu ouvi fazendo referência também ao fato que aconteceu em 1987, você mencionou agora há pouco, o teu pai, o Jefferson Fonseca, né, faleceu aos 41 anos, jovem. E como que foi o acidente? Vamos recuperar um pouquinho? Claro que é um momento trágico, né, para a família, perder o pai aos 41 anos, né, mas ele sempre foi um entusiasta para o automobilismo, sobretudo fazendo com que essa categoria ganhasse espaço, né? O nome dele sempre é lembrado. Ele sempre foi um entusiasta?
Quando ele faleceu, ele era o presidente do Automóvel Clube, vice-presidente da Federação Paranaense de Automobilismo. Já corria de vários, correu de Stock, correu de Fórmula, correu de Copa Fiat, de Fusca, enfim, ele correu de várias categorias. Mas, infelizmente, a primeira corrida era só uma demonstração e ele veio a capotar no... Só um pouco... Ele veio capotar lá no Bacião e, infelizmente, faleceu, né? Deixando esse legado, pelo menos, no automobilismo.
São quantos filhos?
Eu e mais um. Que também, o ano passado, infartou com 52 anos de idade, deixando duas filhinhas. Infartou e também nos deixou. Jefferson Fonseca Júnior.
Em relação ao automobilismo, de uma forma em geral, Cascavel tem sido uma referência, né? Tem projetado. O automobilismo tem projetado Cascavel para o Brasil, para o mundo, a pista, né, o autódromo Zimar Belks também, um outro nome do automobilismo, Pedro Mufato, que daqui a pouco vai estar conversando conosco. O esporte, ele tem dado grande contribuição, não é? Na divulgação, no caso do automobilismo aqui, tem projetado Cascavel para o Brasil e para o mundo.
Desde na década de 70, né? Até quando o senhor Pedro Mufato foi prefeito, projetou mais ainda o automobilismo, foi a segunda pista do interior do país a ser asfaltada. Hoje nós temos dois grandes eventos, turismo de eventos que falam em Cascavel, que é o automobilismo com as suas corridas e o show rural. Então Cascavel hoje no turismo de evento tem como projeção nacional e até internacional por causa do autódromo.
Bom, nosso tempo acabou, alguns ouvintes também interagindo aqui conosco, vamos mencionar aqui alguns ouvintes que nos acompanham, deixando aqui um abraço, vários ouvintes aqui abraçando carinhosamente o Kleber Fonseca e alguns dizendo aqui que ele teria que ser candidato a prefeito. Ele já disse aqui que não vai ser candidato a prefeito, ele é presidente de Solidariedade. A Rosângela, muito obrigado, Matheus também nos acompanhando, vários ouvintes aqui fazendo referência também ao pai dele, né? Tem pessoas, nós temos aqui vários. O teu pai veio para cá em que ano?
1975. 75. Ele era militar do exército, estava servindo em Foz do Iguaçu. Minha mãe que comenta que eu fui fabricado em Foz e nasci em Cascavel, né? Uhum. Então, em 1975 ele veio para Cascavel como sargento. e quando faleceu ele já era tenente.
Mensagem que chega aqui, Toledo. Deixa eu ler mais uma mensagem para a gente poder encerrar. Temos aqui o Vanderlei Greif. Tive o privilégio da amizade com o Jefferson, grande pessoa. Vanderlei Greif, jornalista.
De Toledo, né? Toledo. É, eu converso com ele bastante, ele era um grande parceiro do meu pai também.
As mensagens chegam aqui de toda a
região. Veja, essa é a parte boa, né? As pessoas lembram do pai com carinho, lembram da nossa família com carinho. Eu acho que ele deixou realmente um legado. Ele, além de ser oficial do Exército, também do automobilismo. Então, esse é um legado que ele nos deixou e é essa parte que nos deixa feliz.
Muito bem. Kleber, obrigado pela entrevista, obrigado também por contar um pouquinho da história, né? Sempre é bom a gente recapitular para os mais novos que nos acompanham e, claro, como político, como presidente do Solidariedade, também nos passando as informações sobre os caminhos que o partido deve trilhar com vistas às eleições do ano que vem. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço, é sempre gostoso e prazeroso vir aqui conversar com você.
Kleber Fonseca conversando conosco, presidente do Solidariedade, ele que também é piloto da Fórmula Truck. Agora, 11 horas e 25 minutos.